Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que entre em contato conosco aí também. E claro que você indique esse podcast. Então, uma das formas que a gente tem de que esse conteúdo chegue cada vez em mais pessoas, levando informação sobre questões técnicas do agronegócio. Então, toda semana aí a gente está falando com algum professor, algum especialista, algum profissional da área, para a gente tentar entender um pouco mais, né, todos esses processos que tem, que a gente sabe que o agronegócio é um setor bastante complexo de forma geral, né?
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero.
Seja o campo ou a cidade, eles são feitos por quem faz, que nem a S10. Pronta para qualquer desafio, feita para quem faz como exemplo do homem do campo, que busca tanto a modernidade quanto a robustez, a tecnologia e a força para acompanhar ele tanto do campo até a cidade. A S10 é feita para quem faz, possui motor turbo diesel, alerta de frenagem de emergência, Wi-Fi nativo, projeção sem fio, toda a tecnologia e segurança que já conhecemos da S10. Sem falar, é claro, da conectividade com o Spotify, tanto para ouvir a música Evidência, esse hino nacional, quanto também o podcast AgroDepende. Siga @chevroletbr nas redes sociais e acompanhe todas essas novidades.
Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E chamar a nossa convidada, Lívia, se apresenta pro pessoal.
Oi, guris, tudo bom? Bom, meu nome é Lívia Padilha, eu sou também gaúcha e tô morando agora no Brasil, mas voltei recentemente da Austrália. Eu fiz meu doutorado lá e a gente vai falar hoje, né, bastante sobre carne, bastante sobre minha pesquisa lá da Austrália, comportamento do consumidor. E tô bem feliz com o convite de vocês, muito obrigada.
Nós que agradecemos por ter aceito participar, né? E trazer um assunto que muitas vezes é polêmico, né? A questão da carne aqui, não só no Brasil quanto no mundo, né? Toda parte de efeito estufa que acabam colocando muita culpa na carne, né? A gente sabe que a realidade, pelo menos da pecuária produzida aqui no Brasil, não é bem assim. E também da questão, que nem tu comenta do mercado, que já é um produto tradicionalmente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul ou lá na Austrália, é muito consumido, né? Principalmente carne bovina. Então é um assunto que a gente conhece e fala pouco, muitas vezes, mas que tem uma discussão muito grande a ser falada e também uma tecnologia, uma ciência muito grande embarcado em toda essa produção, né? A gente, exatamente, às vezes fala de tecnologia genética que a gente tem no soja, no melhoramentos, por exemplo, varietal mesmo, né? E no gado não é diferente, né? A gente vê a melhora que tá tendo sempre, questão de carcaça, aproveitamento e tudo mais, alimentação, tá a recém começando, mas se a gente vai pegar da possibilidade de onde é que a gente pode chegar, mas já tá evoluindo muito e já evoluiu muito.
É verdade, é verdade.
Hoje uma das coisas que a gente mais tem, acaba tendo ideia, né, é mais do consumo, que a gente entende um pouco mais, porque acaba sendo mais do dia a dia, mas quando a gente pega a parte de manejo, de certa forma, o Cassiano já trabalhou um pouco com a parte de bovino, mas eu acredito que talvez até a maior parte do pessoal que nos escuta também, né, entende pouco também desde o processo, de como é que funciona toda essa tecnologia e assim por diante que tem na questão da carne. Como, então, isso direciona... automaticamente passa também por um maior aumento da qualidade da carne, né? Com o tempo, não só a produção ficou melhor, como também a própria qualidade do produto final ficou maior. E o mais louco é que a gente tem que chegar em algum momento de a gente começar a debater que carne se tornou um assunto polêmico. E aí a gente tem que voltar para tentar entender como é que funciona toda essa dinâmica desses gases também, como é que eles podem estar causando esse dano no meio ambiente e se realmente é o que o pessoal diz que é, né?
Exato, exato. É até engraçado porque se a gente pegar nas últimas décadas aqui pelo Brasil, normalmente 30, 40 anos, a gente nem era autossuficiente na produção de carne bovina. E hoje a gente exporta, né? Então a gente tem muito, sim, consumo doméstico, mais ou menos 80% é de consumo doméstico, mas a gente exporta muito. Estamos, assim, atrás dos Estados Unidos ali como o maior exportador de carne bovina, assim, de carne no mundo. Então é bem importante a nossa... Eu sou formada em comércio exterior, né? Não sou da área da, assim, de vocês. Mas a gente vê muito assim, na parte do comércio exterior, o quanto o Brasil, e entre outros produtos agrícolas também, né? A agropecuária é muito forte, como a gente vem tendo bastante importância no PIB. Então, é interessante também a gente avaliar. Eu fui, né, avaliar agora a parte do consumo, mas também a produção, o quanto melhorou e o quanto a gente evoluiu nesses últimos anos e cada vez mais tendo uma pecuária mais sustentável. Então, isso acho que é bem importante frisar, que a gente vem sendo realmente atacado, principalmente por alguns países, e essa questão da nossa importância, né, na agropecuária assim, no mundo, quanto a gente consegue exportar e alimentar realmente muitos países com a nossa produção. E às vezes a gente recebe ataques que não são justificáveis, digamos assim. E essa dos gases é bem interessante talvez a gente comentar, né? Que é um... aparece assim, o gás, o metano emitido pelo boi vai acabar com o planeta, né? Eu até fiz um post ontem comentando e mostrando uma figura que mostrou justamente essa diferença. O que os gases, né? Que tipo de gases que são, quando a gente fala em gases de efeito estufa, que são basicamente três, e o quanto de metano, né? Que é o metano, que é o derivado da fermentação entérica, né? Dos ruminantes, o quanto ele interfere. Então, realmente, ele é mais da metade da emissão total, só que esse gás metano, ele tá num ciclo, né? Ele tá num ciclo biogênico, que a gente chama do bovino. Então, quando ele vai se dissipar, a partir ali de 12 anos, ele já não existe, não está mais na atmosfera, ele já se, né,
reciclou,
quebrou, digamos assim, e entrou de novo o CO2 ali pela fotossíntese, o pasto absorveu o CO2, formou a celulose, o gado comeu, o bovino comeu, enfim, é um ciclo. Então a gente não está adicionando mais gás de efeito estufa, digamos assim, quando a gente está falando dos ruminantes. Diferente dos combustíveis fósseis, que é só uma direção, né? A gente pega lá gasolina, vai ter essa queima e outros combustíveis fósseis e vai ser direto para a atmosfera e isso vai ficar por 1.000 anos. Quanto o metano está num processo cíclico ali e tem também... Então é bem importante a gente ter essa, né, o pessoal às vezes não sabe, às vezes até acha, realmente, será que a gente está fazendo mal comendo carne por causa dos gases? Então isso não tem sentido, assim, não tem comparação.
E daí entra a loucura e que o pessoal, muitas vezes, dessa questão mais ambiental, acaba não parando para olhar, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária, não só brasileira, mas mundial, tem o potencial de gerar muita energia para ser utilizada na questão de transporte também, né? O Brasil já é um exemplo disso, toda a parte dos carros flex, a utilização de álcool nos carros, né, e tudo mais. Além do biodiesel também, que é uma das coisas que foi incorporada, e tudo isso entra também dentro de um ciclo, pode ser utilizado e, claro, vai gerar gases de efeito estufa, mas que a gente comenta. Da mesma forma que para a produção de proteína animal, ele acaba entrando num ciclo e tem... tecnologias a serem desenvolvidas ainda para diminuir ainda mais essa emissão, né? Hoje a gente sabe que no gado tem muitos aditivos que são colocados para diminuir a produção de metano dentro do rumen. Tu consegue manter o que a gente fala sempre, que é sustentabilidade, né? Que é achar uma forma mais sustentável de utilizar de uma forma que tu consiga reciclar, voltar ao ciclo normal, mesmo às vezes aumentando o consumo, né? Que, vamos dizer assim, a gente não vai ter como diminuir transporte, por exemplo, no mundo. Tá, mas quais fontes eu consigo incluir no consumo, consigo incluir de uma forma mais sustentável para que eu não aumente realmente essa quantidade? E acho que tu foi muito feliz em falar, quando a gente utiliza gases de efeito estufa, não, a gente utiliza a questão, por exemplo, de petróleo, derivados de petróleo, a gente só está incorporando à atmosfera mais CO2. Quando a gente utiliza as questões provenientes da agricultura ou da agropecuária, a gente consegue entrar nessa sustentabilidade. E daí tá a loucura que muitas vezes o pessoal não olhando a agricultura e a pecuária como inimigas, quando é o que tem maior potencial de sequestrar carbono. E também em ser uma solução para manter essa sustentabilidade da forma que a gente vive hoje. Porque a tecnologia, as comodidades, ninguém vai abrir mão, né?
É verdade.
Sim. Sem falar da quantidade de subprodutos que são gerados através da parte pecuária, né? Então, muitas vezes a gente olha só pra questão, ah, carne. Não, mas vai muito mais além do que só carne, né? Querendo ou não. Então, todo animal, basicamente, tá sendo aproveitado. E outra questão em relação a que vocês estão comentando sobre metano, sobre o carbono também, pegar, por exemplo, os dados que tem de emissão, né? Mesmo que a gente pegue lá que tem o dado que o problema do metano, mesmo que ele sendo ciclo, tendo esse ciclo dele de 10 anos ali, a questão é que a gente vem aumentando e que ele tem um impacto, digamos, um pouco maior no meio ambiente, lá que o pessoal fala de 10 vezes e tal. Mas daí tem uma outra questão, que mesmo assim a quantidade dele liberado no ambiente ainda, no meu ponto de vista, pelo menos, não sei até que ponto é alto ou baixo, né, qual que é o parâmetro, mas se a gente for comparar, digamos, lá por ppm, lá em relação ao CO2, é uma diferença gigantesca, mas gigantesca mesmo, sabe? Então, eu não sei até que ponto é uma verdade, que nem a gente fala sobre essa distorção de número muitas vezes, que nem um exemplo que o pessoal continua repetindo lá da questão do arroz orgânico lá do MST. É o maior produtor do mundo, mas a quantidade que se produz de arroz orgânico no mundo é ínfima, sabe? É uma quantidade irrisória. E aí, ou seja, tu pega e faz um número parecer maior do que ele é, né? Faz... dá um rótulo para aquele problema, só que, cara, que nem a gente fala, muitas vezes acaba sendo tudo parece mais uma cortina de fumaça do que realmente um problema de verdade, né?
Exatamente. É. Quando tu falou isso, Eduardo, eu lembrei que tem um infográfico, eu não sei, né, se vocês chegaram a dar uma olhada, mas no meu Instagram eu tenho bastante os infográficos de um livro que se chama Sacred Cow, que se a gente fosse traduzir seria Vaca Sagrada. É de dois autores, né? Uma que é produtora, ela é nutricionista, produtora, tem um sítio nos Estados Unidos, e o outro autor é um bioquímico também, bastante conhecido assim na área. E eles escreveram esse livro e tem vários infográficos. Um deles mostra o que é comparado normalmente quando se fala em produção de transportes, né? A questão de toda a emissão dos transportes comparado à agropecuária. E eles mostram ali que não existe, na verdade, uma análise de ciclo de vida, se a gente fosse pensar assim, né? Que é desde lá da extração do metal para fazer o carro, e daí vai fazer o carro, e o carro vai ter a emissão da gasolina. Isso seria uma análise de um ciclo de vida todo. Não existe para o transporte isso, mas foi feito já para a pecuária. Então, quando se fala, tem agropecuário, né, o setor agropecuário emite, acho que é 20%, no início era 50%, depois baixaram para 20%, e o transporte é 20 e pouco, sabe? Falavam assim que era uma coisa muito parecida, as pessoas ficavam apavoradas. Mas eles mostram nesse infográfico justamente que não tem essa comparação. A gente não está comparando assim iguais com iguais, porque não existe esse tipo de análise, né? É muito uma coisa muito diferente. Então, quando a gente analisa isso, é bem como tu disse, às vezes é um dado inflado porque não tem a comparação real. E nesse caso, né, do transporte, assim, energia, nossa, nem se compara a questão de ficar na atmosfera por mil anos, ou o carbono que é realmente utilizado pelas plantas, que vai produzir todos os insumos. E também que o gado, né, que isso às vezes não se fala, que o gado come, né, de todo, tudo no mundo que o gado come, 86% é matéria que a gente não, materiais que a gente não conseguiria digerir. Basicamente, né, pasto ou subprodutos de outros cultivos, né, como soja, algodão, milho. Então, esse tipo também de subproduto das outras culturas estariam ali se degradando, dissipando, né, gerando um problema, e na verdade o gado está nos fazendo um super favor, né, fazendo o que a gente fala de upcycling, que ele está comendo, né, não está nem reciclando, ele está melhorando, fazendo aquilo ali que não era nada em uma proteína ou em produtos, né, altamente nutritivos. Então...
Aí entra a loucura que o pessoal acaba não percebendo, né, as comparações, né, bem que como tu falou. Por exemplo, vamos pegar a parte do gado mesmo, né? Hoje a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado produtor de gado forte, a gente vai pegar Uruguai e Argentina, os locais que têm uma grande produção de gado são locais que a própria... como é que posso dizer assim? O próprio ambiente, né? O bioma pampa, então, ele já traz a isso, né? Ele é um ambiente já que favorece a produção de carne, vamos dizer assim, né? Produção de gado. E nos outros países também segue. Vamos pegar o exemplo da Austrália, também é isso. Tu vai pegar o exemplo dos Estados Unidos, também é nas planícies que a gente tem toda essa parte de gado. Onde é que tu tem estepes? Tu tem a parte de pasto nativo já, né? Então, a cultura se cria nesses locais, muitas vezes. A gente vai pegar o próprio Pantanal, também entra nessa parte. O próprio Cerrado, que está aumentando muito, que hoje a gente tem problemas de área, às vezes por má utilização dos pecuaristas, né? Mas que podem, hoje, pela tecnologia, serem áreas produtivas para agropecuária, né? Para agricultura, e também, ou intensificação de pecuária com toda a tecnologia que a gente tem. E com isso diminuir a quantidade de gases de efeito estufa que a gente ia largar, porque não, basicamente não está se derrubando muitas vezes área ou áreas de floresta para se produzir o gado. São áreas que já têm muitas vezes esse padrão, né? Claro que a gente sabe que tem os criminosos lá na Amazônia que acabam derrubando árvores e botam gado para dizer que a terra era um deles. Acontece. Mas é uma minoria, né? A gente vai pegar a maior parte do Brasil. O Cerrado, que é gigantesco. Cara, ele se criou... Se criou, não, mas vamos dizer... A cultura, entre parênteses, que mais foi colocada lá foi a própria pecuária. E se não tivesse esse gado lá, basicamente aquela matéria estaria nascendo. Muitas vezes tu teria uma quantidade maior de massa seca. Tu passaria os 6 meses de seca, que é do ambiente lá, é característico. Tanto, e pegaria fogo um momento, ou... entraria em decomposição, voltaria para a atmosfera esse CO2 e depois a planta ia fazer fotossíntese e entrar no ciclo normal. Então, exato. É isso que o pessoal muitas vezes não consegue perceber. Que o gado está fazendo o favor de pegar aquela matéria que igual ia gerar CO2 ou gás metano e transformar em carne que a gente pode utilizar para... daí sim entrar no sistema, né?
Exato, é verdade. Muito bom. Queres falar alguma coisa?
Não, pensei que tu ia falar.
Ah, tá. Não, é que eu ia comentar que quando a gente fala, né, assim, de fazer esse upcycling, né, que é tornar, ver essas a carne, o leite, né, os derivados, enfim, os lácteos. Isso é legal também da gente pensar também na parte de nutrição, que cada vez mais, antes de fazer meu doutorado, eu fiz um ano, estava estudando nutrição, e cada vez mais a nutrição está trazendo, assim, a ciência da nutrição traz que a gente precisa, sim, de muitos alimentos de origem animal, que não é facilmente, né, agora a gente tem que entrar na questão dos substitutos, não é facilmente dizer, ah, vamos só substituir aqui por esse X de vegetais, né, leguminosas ou outros produtos, que a gente vai conseguir a mesma quantidade de proteínas. Não é bem assim. Tem toda uma questão de quanto a gente absorve, né, os nutrientes, os micronutrientes, tudo que está dentro do... Então, assim, tem uma comparação também, tem outro infográfico que é legal, que é uma comparação de carne, né, um bife ali, e feijão. Que normalmente se fala, ah, come feijão, que tem ferro, que tem isso, que tem aquilo, que é muito bom. Mas não é bem assim, porque todo perfil que a gente precisa, né, de proteínas, né, que a proteína se divide em aminoácidos. Então, o perfil de aminoácidos é diferente da carne e de outros vegetais, o perfil de vitaminas, minerais que a gente absorve é tudo diferente. Então, cada vez também está saindo mais estudos dizendo que os produtos lácteos, principalmente os integrais, né, deixando a gordura, que a gordura sim é saudável, não fazendo tudo desnatado, né, e tudo isso trazendo mais saúde, dizendo assim, ah, estudos de longa longevidade, tudo isso estão vindo à tona e mais a ciência está aparecendo nesse sentido. Então é legal também não o pessoal se sentir culpado, ah, mas eu como carne, ah, eu como uma carninha gorda, e achar que está fazendo mal para a saúde. Então é legal dizer isso também, além de não ter problema, digamos, ambiental, também é uma questão de saúde. Incluir produtos de origem animal.
O cara que tá com problema de comer a carne gorda, geralmente não é a carne gorda que é o problema dele, já é um monte de coisa que antecede, né?
Não é.
O problema não é comer a carne gorda, o problema é pegar só o granito, velho, e comer só aquilo, né? Exagero, qualquer coisa também faz mal.
É. Mas sabe que é engraçado que nesses questionários, digamos, ou nesses estudos, o que mais aparece, digamos assim, só para resumir para o pessoal que está ouvindo, num estudo de nutrição, né, na área da nutrição, existe o que a gente chama de viés do paciente saudável ou do paciente bem comportado. Ou seja, eu, que sou uma pessoa que vou na academia, que faço exercício, que tento comer salada, que tomo minha vitamina todo dia direitinho, que não bebo, não fumo, não sei o quê, eu sou um perfil. Agora, o perfil de um paciente né, de uma pessoa que não tá muito aí, que bebe, que fuma de vez em quando, que não faz exercício, que come fast food, ele também tá comendo carne. E quando eles pegam esses, digamos, esses dois tipos de, né, de amostras e tiram todo, e fazem, né, estudos bem sérios e conseguem realmente destrinchar as pessoas que têm uma alimentação, digamos assim, mais low carb e uma alimentação mais vegetariana ou mais cuidadosa, essas diferenças não aparecem. Ou seja, se tu é um paciente que tem, né, todo um perfil de ser mais cuidadoso, de ter uma consciência de saúde, digamos assim, tu pode comer, sim, a gordura da carne, a gordura dos lácteos, não é o problema. Essa questão não é mais o problema. O problema, sim, é, em vez de só o hambúrguer, que só o hambúrguer ali estaria o bom, digamos, o problema é tudo que vem junto. É refri, é o pão do hambúrguer, é tudo aquilo que a pessoa, às vezes, que não é, né, não é um paciente, digamos assim, bem comportado, não toma remédio direito. Isso, sim, é o problema, mas a carne em si não é.
É aquelas correlação que tem vários outros fatores que tem que ser levado em consideração, que muitas vezes quando tu compara assim, que é o que tu falou, né, comparar a saúde de quem come carne e de quem não come carne. Daí tem todos esses outros aspectos, sem falar que a amostra de pessoas que vão estar, digamos, se alimentando de forma, digamos assim, que não vão estar comendo carne, por exemplo, eu vi agora aqui uma notícia que era 14% da população aqui do Brasil se considera vegetariana. Cara, eu ainda acho que deve ser bem menos, eu ainda acredito que deve ser um pouco menos do que isso, porque sempre tem uns lá que estão meio perdidos, digamos assim, ou em processo de transição, né? Mas, porque assim, se a gente fosse pensar pelo menos de 10 pessoas que a gente conhece, teoricamente, uma parte delas, uma pelo menos de 100 pessoas aí, umas 10 tinham que estar comendo, sendo mais vegetariana. Claro que tem um índice próximo disso, mas a questão é que o pessoal sempre tenta buscar alternativa, claro, tem várias justificativas para alguém fazer essa mudança alimentar. O que não pode acontecer muitas vezes é ter como base essa mudança fatores que não são verdades, digamos isso, assim, é se basear numa questão que mentiras. Exato, nesses dados que não tem cabimento, basicamente, né? E aí tem outra questão que muitas pessoas realmente acreditam que talvez vão ser mais saudáveis, só não querem comer lá porque estão pensando no animal. Tudo certo quem pensa por essa parte, né? Mas aí vem aquela ideia do pessoal tentar substituir a carne. E aí vem, por exemplo, os produtos, digamos, hoje que tem, que é várias plantas processadas e tal, pra mim ter essa proteína. Que nem a gente comentou, o animal normalmente pega o vegetal e transforma aquela proteína, aquele grupo de aminoácidos ali, pra formar a proteína da carne, que tem o seu benefício. E pensando em fazer isso de forma laboratorial, que tá sendo pensado agora, né? Porque tem, não é só o processo que se tem de a base de planta, né? Digamos, o hambúrguer é a base de planta. Tem também a carne de laboratório em si que o pessoal tá tentando produzir. E se a gente pensar que o animal, de certa forma, seria uma fábrica biológica ali da carne, pelo fato que, obviamente, as bactérias que tem lá no rumen para fazer a ruminação vão fazer parte também desse processo da produção dessa carne, da proteína da carne, então dá pra se dizer que são N fatores, mas transforma uma fábrica biológica. Isso. Já uma fábrica, um laboratório para produzir seria uma outra dinâmica. O que eu penso assim, tem o fator de textura da carne, gosto da carne, que pode ter alguma alteração, digamos assim, quando tu produz de uma parte mais laboratorial, mas ainda no ponto que eu acho mais importante, ainda não seria talvez nem esse, porque às vezes se tiver parecido, vai, porque se tu pegar uma carne que tá no ponto e uma carne que tá bem mal, que tá bem passada, tem uma diferença gigantesca de textura, sabor e qualidade da carne, né, que fica. Então eu acredito que mesmo que se tenha uma variação pra carne feita em laboratório, ou até a carne vegetal, se ela oferecesse a mesma qualidade nutricional, talvez teria muitas pessoas ainda buscando isso. Eu até comeria, eu acredito, sabia, que se fosse muito similar. Mas assim, não que seja uma preferência, não vejo motivo de fazer uma substituição se tu tem carne disponível no mercado, se tem toda a questão de qualidade. Cara, tem coisas que não são... Que tem muito mais o fator cultural pro nosso lado, né? Eu experimentaria, mas eu não substituiria, digamos assim, de forma como uma mudança de hábito, né? Até porque a gente come bastante carne, né?
Eu ri, eu disse sabia, porque na minha pesquisa a gente fez com a população, basicamente, assim, com uma amostra grande da população da Austrália, e o grupo, subgrupo da população que dizia que ia comer, que experimentaria, com certeza, eram homens novos, né, mais jovens, com escolaridade alta e população ou mais urbano, no caso da Austrália. Mas, assim, é o teu perfil que é sementar. Já mulheres não querem provar essa carne. Ah. Assim, é. Mulheres têm bem mais aversão. Não, aversão ao risco. Basicamente, por uma questão, assim, né, pro pessoal que talvez não ouviu falar. Existem dois tipos de substitutos, basicamente, que a gente fala. A carne à base de plantas é essa que a gente vê no supermercado, que tem lá hambúrguer vegetal, almôndega, né? Tem algumas marcas já fazendo. E ela é feita só de produtos à base de plantas. Então, vai algum óleo vegetal ou óleo de coco, dependendo. Basicamente, usando proteína de soja, de ervilha. Tem algumas, assim, que estão um pouco mais, digamos assim, naturebas, que estão usando algum tipo de cogumelo, né? Que estão fazendo, assim, essa mistura para parecer, né? Para fazer essa, tentar essa textura da carne, sabor, enfim. Mas é difícil, bem mais difícil de conseguir. E tem outras empresas que começaram, essas startups começaram ali por 2000 e poucos, assim, 2010 já tinham, em 2013 foi provado o primeiro hambúrguer, que foi na Europa, eles provaram o primeiro hambúrguer feito todo em laboratório, que é feito de uma forma bem diferente. Eles pegam numa biópsia do animal, né, então vão lá no animal, pegam uma biópsia das células musculares e em laboratório, também se chamado, essa carne é chamada de in vitro, né, porque ela vem de uma origem, né, vai ficar ali naquela plaquinha de Petri, vai ficar criando isso no laboratório, e isso a partir de biodigestor, tem um monte de equipamentos envolvidos, e ela vai, essa célula muscular vai crescendo, e isso vai virar, digamos assim, uma carne moída. Se a gente fosse pensar bem, basicamente, vai chegar até um ponto de carne moída que tu vai poder fazer como um hambúrguer. E daí, a partir disso, hoje tem mais de 30 e poucas empresas, 40 empresas nesse segmento, assim, já tentando fazer essas carnes. Não só carne bovina, eles fazem de frango, de porco, de tudo, todos os animais. Assim, na Austrália tem uma que faz carne de canguru, tá tentando fazer, assim, essa carne. Mas, assim, ela é ainda, não é viável economicamente, porque é muito cara. Imagina, né, ter todos os nutrientes, tudo que tu precisa ali, até o sero fetal, o sero, aquele fetal bovino, soro fetal bovino, é utilizado em algumas empresas, então é até um controverso nisso. E elas usam isso para chegar numa carne. Então, essa carne, sim, teria um sabor muito parecido, muito próximo da carne tradicional, digamos assim. Mas daí, imagina, né? Se a gente pensar na questão de marmoreio, de quanto um animal em confinamento ganha peso, vai variar da nutrição. Imagina fazer isso no laboratório. Então é muito complexo, realmente.
Até essa questão do laboratório, hoje a gente sabe que nem tu comentou, financeiramente é inviável para a população. Então, vamos dizer, entrar no mercado realmente a produção dessa carne. Ele é um crescimento celular, vamos dizer assim, uma multiplicação celular em laboratório, que ela vai trazer características da proteína. Você fala também da, até a própria gordura, produzir e tudo mais para trazer sabor, etc. Mas hoje esses estudos estão muito na questão da produção em si dessas proteínas. A questão do que tu gasta e quanto tu vai gastar para produzir uma proteína dessa, uma estimativa, quando tu ter a possibilidade de transformar, vamos dizer isso aí, em forma industrial e que possa atender mercado e que seja financeiramente viável, tá? Essa carne, ela acaba sendo realmente mais ecologicamente correta pensando na questão de CO2? Ou ela também gasta uma quantidade exorbitante ou até maior de gases de efeito estufa para produção? Porque deve gastar energia para caralho.
Sim, muita. Tanto que na minha tese eu coloquei um dos papers que saiu recentemente, era avaliação de vários tipos de carne, né, de tradicional, digamos, aqui do Brasil, uma outra lá da Suíça, vários tipos de produção, e a carne de laboratório, que até então era, tipo assim, especulativo, quanto tu usa para esses biodigestores, para essas coisas, e era exorbitante, assim, no final era o seguinte, bom, em 1000 anos, eles pegaram essa que a gente fala do CO2 que fica por 1000 anos, então eles pegaram e fizeram toda uma projeção da gente ter a produção aqui do Brasil em normal, né, tradicional. Ah, esses 1000 anos, emitindo metano, emitindo CO2, tudo o que precisa para uma tradicional e para uma carne de laboratório. Qual é o resultado? Não é sustentável, assim, ecologicamente, se a gente fosse dizer. Daí, se a gente for pensar também agora, saiu bem recente um outro estudo que pegou o preço dela, dizendo assim, ah, não, mas os insumos custam X, a gente vai conseguir fazer tanto. Tem uma fábrica em Israel que diz que vai fazer 500 quilos em um dia, que é assim, algo. E daí vai ser tanto e a gente consegue esse valor X. É muito especulativo. Pra dizer, assim, o mínimo pra vocês. Não é assim, ah, vai sair muito barato, vão conseguir fazer barato. Mas o que que acontece? O sabor é o principal fator que as pessoas, né, o que aparece, assim, na literatura e lá na Austrália também, que elas, ah, se tiver parecido o sabor, eu como, eu provo, enfim. Uhum. Vamos ver o que que vai dar. Não estão muito preocupadas, assim, outras, com outras questões, como... Né, a gente pode levantar algumas questões aqui de segurança, né, alimentar, enfim. E também a questão do preço. Ah, se for muito mais barato que a normal, eu vou comer, vou provar, não, sabe? Então, assim, entra nesse sentido, assim. Mas eu acho que é uma coisa legal de comentar é que quando é especulativo, porque tem muita patente envolvida. Então, imagina, muitas empresas não querem abrir completamente o processo de como está internamente... Uhum. Se elas estão avançadas, não estão. Então, no momento que essa carne estiver no mercado e que mais pesquisa puder ser feita, pegar as amostras delas, como já fizeram há pouco tempo com carne de plantas, pegar as amostras dessa de laboratório, comparar, ver se é saudável, ver se não é e tal. Então, tem mais... A gente pode falar melhor.
Sim. Não, e eu pergunto isso porque a gente vai pensar até da parte da própria pecuária, quando a gente vai conseguir, acho que a questão da agropecuária está indo muito para essa questão de eficiência, melhorar a sua eficiência, diminuir a quantidade de insumos pela produção, né? Uhum. Então, a gente ser mais eficiente com os insumos que estamos utilizando, que vai diminuir até a própria emissão de CO2 e outros, claro, gases de efeito estufa com tudo isso, a gente também está num processo de desenvolvimento. Tá? Uhum. A parte, vamos dizer, da carne de laboratório, acho que podemos chamar assim, também está num processo de desenvolvimento que pode diminuir o quanto hoje ela utiliza. Mas a gente sabe que um dos grandes problemas de energia no mundo, um dos grandes problemas do mundo é a energia. Um dos principais, fora aqui do Brasil, principalmente, é um dos principais causadores do próprio efeito estufa, né? A gente vai pegar hoje, observando até a própria questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, a quantidade de gás e a preocupação da utilização de gás, tanto para produção de energia, quanto aquecimento também das casas daquela população. Então, tu queima gás, tu gera energia calorífica, né? Tanto para tu esquentar o ambiente, quanto também para produzir energia. Então, claro, tu tem uma emissão própria ali de CO2 ou outros gases de efeito estufa, que tu vai utilizar fora da sustentabilidade, que é o que a gente estava comentando anteriormente, que tu não está dentro do sistema, tu está incorporando ao sistema. Uhum. E quando a gente faz a produção agropecuária, tu está com um ciclo que, tu comentou 12 anos do metano, vai demorar 12 anos, mas vai se equilibrar. Pode até ter um índice, vamos dizer assim, de inserção de mais gás. Por causa que tu vai aumentando a quantidade de produção de metano, conforme tu vai aumentando a quantidade também de gado que tu tá produzindo, para alimentar o aumento da população, também tem essa parte, né, que a gente tem que lembrar, só que não vai ser tanto comparado com a questão do própria utilização do petróleo, que muitas vezes, por toda a questão de valores também, não tá sendo lembrado, é isso que eu fico mais preocupado, sabe? Não tá sendo lembrado que a gente tá usando petróleo todo dia e jogando mais gás de efeito estufa na atmosfera, adicionando, não botando no sistema, né?
Exato, exato.
Isso que é um dos menores problemas, né? Porque o pessoal, que nem eu comentei, parece que todo esse away que é feito em relação à carne parece muito mais uma cortina de fumaça do que necessariamente uma necessidade. Porque assim, mesma coisa, questão dessas produções. Mesmo que o produto seja bom, tenha qualidade, talvez chegue num preço acessível, vamos pegar os produtos à base de carne, os produtos à base de plantas, né, que são similares à carne, tem no mercado. Mesmo tendo no mercado, que nem eu comentei antes, carne de laboratório, tu consumiria? Não, consumiria. Mas, por exemplo, a base de plantas tem no mercado e eu nunca tive interesse de comer, entendeu? Mas, tipo assim, se perguntar pra mim, tu tem, é disposto a experimentar? Sim. Mas tem no mercado e até hoje eu nunca comprei, sabe? Ainda não é uma curiosidade tão grande pelo jeito também, né? Mas, por exemplo, assim, é muito relativo ainda, que nem uma vez eu tinha escutado um podcast que o pessoal falava assim, que muitas vezes a carne era, um tempo atrás, era comida para quem tinha mais condição financeira, principalmente para se ter, para comprar carne todos os dias, até pelo preço que era. Hoje, com o tempo, ela foi ficando mais acessível, então mais pessoas puderam acessar a carne. E é que nem o pessoal comenta muitas vezes, quando chega a vez lá daquela pessoa às vezes que era mais humilde, que agora talvez aquela carne tá mais acessível pra ela, o pessoal tá levantando bandeira pra... É, agora não pode daí comer, sabe? Então é uma coisa muito estranha. Mas de certa forma eu acredito que vai ser um nicho, como a gente já tava conversando antes, né? Isso vai ser apenas um mercado extremamente nichado, não vai ser uma realidade. Talvez fica muito difícil da gente imaginar como é que é a produção de alimento pra um planeta com 7 bilhões e um planeta com 10 bilhões de habitantes, né? Então pode ser que com o tempo ainda mude muita coisa. A mesma coisa se tu for ver em relação a quem é vegetariano. Geralmente é uma população muito mais jovem, né? Talvez vai ser por um período, depois vai trocar de ideia, ou talvez não, ou talvez seja um movimento do pessoal realmente mais jovem, mas é uma cultura que talvez poderia estar sendo mudada. Eu acho que essa é a única forma. Se a cultura mudar, pode ser que mude o consumo, mas mudar o consumo por uma opção, digamos, principalmente de quem tá hoje consumindo carne, eu acho bem pouco provável, né?
Uhum, é verdade. Uma coisa que eu queria comentar também, quando a gente fala assim, alimentar a população e como vai ser isso, uma questão que às vezes é pouco falada, não sei também aqui, Guri, se vocês comentam isso, mas é a questão do solo, né? Eu acho que vocês comentam da fertilidade, da importância do solo, e a questão, tanto nesse livro do Sacred Cow, que é bastante falada, é o quanto a gente consegue, né, formar, digamos assim, novo solo com sequestrar carbono, né, que a gente fala, para onde vai todo esse carbono, como é que a gente consegue colocar? Vai na celulose, que vai estar, que a gente vê, né, para cima ali no pasto, mas muito tá nas raízes e tá alimentando os micro-organismos, tá, digamos assim, fechado ali, tá sequestrado no solo, né, formando realmente solo novo, e às vezes as pessoas não se dão conta disso, que dependendo do manejo que tu faz, né, um manejo holístico, dependendo de como tu tem essa produção dos bichos no solo, tu consegue formar solo e ter realmente um solo mais fértil, né, para produzir, tanto dependendo do cultivo, ou mesmo que estando ali, isso vai fazer uma rotação de culturas, ou vai ter também o integração lavoura-pecuária. Então isso é muito, muito legal, e às vezes o pessoal não se dá conta. Eu vejo, pelo menos pelo meu Instagram, que assim, tem basicamente, vou dizer assim, o pessoal da área mais urbana, não é muito rural, assim, que, né, que eu tenho ali, que me acompanha. E esses dias eu falei, porque daí o sequestro de carbono, daí o solo, assim, assim, daí tem um infográfico que mostra, e as pessoas estavam impressionadas, como assim carbono no solo? Como é que funciona isso? Estavam bem impressionadas, porque não conhecem, né? Então, realmente, acho que é legal, assim, às vezes a gente falar dessas coisas e dizer assim, olha, não é só, vamos fazer num laboratório, vamos, tipo assim, se distanciar disso, vamos fazer de plantas porque é carne, porque o bicho não pode estar... Não, a gente precisa dos animais nos ecossistemas e são muito importantes se a gente quiser realmente alimentar mais pessoas, né? Então...
Até...
Pode falar. Hoje, se a gente for pensar, até poucos dias atrás, nós tínhamos gravado um episódio com uma das pesquisadoras da Embrapa que falava lá sobre a carne carbono zero, né? E eu acho que a gente não falou isso aí pro público de forma geral, né, Cassiano? A gente só comentou entre nós e às vezes nos bastidores. Mas a gente perdeu hoje. De todos os episódios que nós tínhamos, basicamente, aquele foi o único episódio que nós perdemos a gravação. Tipo assim, não deu erro na gravação e não deu pra baixar. Mas era comentando um pouco a respeito dessa pecuária de carbono zero, dessa questão desse equilíbrio, né? E é interessante que, por exemplo, tu pega esses sistemas integrados, de certa forma, né? Integração lavoura, pecuária, área, floresta, lavoura também, né? O quanto tu consegue gerar de receita num ambiente como esse, claro que também a complexidade da questão produtiva muda bastante, né? Por exemplo, tu tem que cuidar o herbicida que tu aplica, o inseticida que tu aplica, porque tu tem que pensar na parte animal, tu tem que pensar nas culturas que vão vir depois, tem que cuidar as árvores para não matar também. Então, começa a ficar um sistema um pouco mais complexo. Só que a biodiversidade daquele ambiente se torna gigantesca, a fixação de carbono se torna gigantesca, por isso que é carne carbono zero, né? Porque tudo que está sendo emitido já está sendo fixado. E a gente sabe que hoje os dados que a gente tem aqui, por exemplo, sistema de plantio direto é uma das coisas que o Brasil é referência nisso, principalmente, em relação à fixação de carbono no solo. E precisa se aumentar, entende? Não é uma questão assim, o que a agricultura faz em relação à fixação de carbono é legal. Não, muito pelo contrário. A gente faz ainda pouco, ainda pelo potencial que se tem de aumentar.
Exato.
Nós precisamos aumentar a matéria orgânica do solo e automaticamente isso é colocar mais carbono no solo também. Então é um processo que a tendência é só aumentar. aumentar a produção, aumentar a fixação de carbono, de matéria orgânica, e é uma tendência, querendo ou não, né?
Sim.
Até a gente pega um próprio, a gente já citou aqui no podcast outras vezes, mas um próprio seriado, vamos dizer assim, um documentáriozinho que foi feito pela Netflix, que é o Solo Fértil, em português, sim, né? Uhum. Kiss the Ground, o inglês não é muito bom. Mas enfim.
E o português comentam, também não é dos melhores.
O português também não é dos melhores. Mas dentro do documentário, eles comentam muito sobre estratégias e formas de manejo a serem utilizadas para fazer muito essa questão da agricultura em guardar carbono dentro do solo. E daí uma coisa, até comentei com o Eduardo quando eu olhei ele, são tecnologias que são amplamente utilizadas no Brasil e outros países estão fazendo um documentário para dizer que eles estão começando a utilizar como uma forma de tecnologia deles, quando na verdade não é. Tu vai pegar a questão do plantio direto, que é uma das coisas que ele fala, é utilizado no Brasil há mais de 20, 30 anos. Foi desenvolvido muito pela Embrapa, toda a organização deles. A parte, né, de agrofloresta começou também aqui no Brasil com o Ernst
Goethe.
Que também é uma forma que hoje está sendo pensada. Eu comento que é uma das formas mais capitalistas de produção, porque tu não depende de ninguém, tu só retira, né? Entre parênteses. Uhum. Claro que tu cuida todo o sistema para tu mesmo produzir teu adubo com a questão das árvores, é um sistema mais longo.
Bioinsumos, né?
Utiliza a própria floresta para produzir teu adubo e posteriormente o alimento tu vai trabalhando. Então é um negócio muito interessante também que começou no Brasil. Tu vai pegar a parte também da questão da pecuária extensiva, que aqui a gente pode melhorar muito, que é a parte de piqueteamento, que eles mostram lá, e utilizar melhor as áreas onde tem já passagens naturais, que vai entrar o Cerrado, vai entrar o nosso bioma Pampa aqui no Rio Grande do Sul, o próprio Pantanal. No Pantanal até fazem isso, né? Mas aqui pro Sul a gente sabe que é meio solto o gado e seja o que Deus quiser para crescer. E por isso a gente não tem um aumento maior de produção, uma qualidade maior que nem tem no Uruguai, por exemplo, né? Que a gente sabe que é um pouco diferente. E até a quantidade de pasto que eles têm, pelo clima que eles têm lá, é um pouco melhor. Mas aí entra a parte, né? Eles trazendo como solução coisas que são desenvolvidas no Brasil, jogando o Brasil como um grande problema que não desenvolve e tem toda a parte de tá poluindo o mundo, quando na verdade é totalmente o contrário, né? Por isso eu sempre friso que a agricultura e a pecuária brasileira, querendo ou não, são as mais sustentáveis do mundo hoje. Pela tecnologia que está sendo gerada, por toda a transformação tecnológica que a própria Embrapa está gerando, em pegar solos por causa de uma pecuária, muitas vezes, extensiva, que não tem cuidado, não tem tecnologia, estavam entrando até em desertificação e trazendo esses solos, tornando eles totalmente fértil com a questão do LPF, né, a instituição, lavoura, pecuária, floresta. Então tem muito que desenvolver com isso e o Brasil é referência nisso.
É uma pena que eles não pegaram, eu não tenho certeza, acho que sim. Talvez eles tenham falado da Fazenda da Toca nesse documentário, não tenho agora certeza absoluta, mas que é uma fazenda que o Ernest foi lá, desenhou toda a parte de cítricos deles, eles têm a produção de orgânico, de ovos orgânicos, né? Então tem as galinhas também. E é legal porque esse solo fértil, ele mostra o pessoal do instituto, que é Savory, o nome. É um instituto que tem, assim, lugar em todo mundo, eles têm hubs, digamos assim. E no Brasil é um dos últimos lugares que eles estão tendo, que eles estão formalizando o hub deles, né? Eu sei, assim, porque eu conheço um pessoal que está formalizando agora. Porque, realmente, a gente estava tão avançado nessas coisas que agora pegar algumas tecnologias é quase como... Ah, tá, a gente já usa, mas a gente chama de outro nome, ou a gente faz um pouco diferente. Mas é bem legal, porque eles mostram coisas ali que a gente já fazia, né? Tanto o Ernest, com toda a agricultura sintrópica, ou o manejo, né? Tu falou agora o piqueteamento, né? Ter os piquetes menores, ter mais ultradenso, né? Tem rotação. Também quem chama de ultradenso, que vai movendo o gado mais rápido. Então é muito legal. E esse livro, até o que eu comentei, que é o Sacred Cow, que eu falo bastante, ele tem um documentário. E o documentário é melhor do que esse solo fértil. Só que não está disponível na Netflix, sabe? Infelizmente. Mas é um documentário muito bom, porque eles foram pelo mundo todo mostrando isso, assim. Mostrando a importância nutricional, a importância ambiental, mental do gado, então é bem legal, assim.
Esse livro só tem inglês, né?
Tem, só tem inglês.
Já?
É, infelizmente. mas eu traduzi, dentro do livro, ele tem mais ou menos uns 20 infográficos, que dependendo do capítulo, né, ele tem 3 capítulos grandes, um que é da nutrição, o outro da parte ambiental e o outro da parte ética ou moral, que a gente pode dizer assim. E ele vai resumindo isso em infográficos. São imagens ali que trazem bastante informações. E eu traduzi todos do inglês para o português, que é o que eu fico, né, posto assim no Instagram e falo bastante, que é, traz essas questões do metano, a questão do ciclo do carbono dos bovinos versus o transporte, um monte de coisa assim, a questão nutricional. Às vezes o pessoal ficou espantado. Ah, não sabia que era assim. Então, traz bastante coisa pelo livro.
Hoje, como é que tá a questão, por exemplo, o Brasil, ele é um dos grandes produtores da parte pecuária, mas o quão grande ele é, para quais os países assim, que ele exporta, quem que são os outros países que estão do lado dele aí em relação a essa produção de carne?
É, ele perde para os Estados Unidos só, em relação à exportação, e tem uma coisa também que a gente não coloca tanto valor agregado na carne. Digamos assim, a carne bovina vai para um lugar, ela vai ser feita hambúrguer, vai ser feita outra coisa. Os Estados Unidos ou Austrália, quando vende carne bovina, vai ser uma carne mais gourmet, digamos. Vai vender lá o steak, vai vender outra coisa. Eu não sei os dados assim de cabeça, tá? Mas eu sei que na exportação fica atrás dos Estados Unidos. A gente exporta bastante também aves para a China. Então tem bastante produção e exportação de carne de frango para a China. Isso é bem, bem grande, assim. A gente tá, acho que talvez primeiro.
A carne de frango, se eu não me engano, a gente é o primeiro em exportação.
É, eu acho que é o primeiro. Sim.
Mas o que eu fico louco, digamos, da falta de marketing que a gente tem no Brasil, é das diferenciais que a gente acaba tendo e não consegue competir com o preço, muitas vezes, ou botar um valor agregado com o restante do mundo, né?
É, exato.
A gente vai pegar a questão, por exemplo, peste suína. No Brasil não tem problema de peste suína africana. Isso é um diferencial. A questão de peste... gripe aviária. A gente não tem problema de gripe aviária no Brasil. A questão de produção de carne mais sustentável por causa do CO2. A gente não coloca esse selo para mostrar que é uma carne diferenciada. Claro que, principalmente, hoje, claro, na parte de suínos e aves, eu vejo que a gente está muito profissional. Eu trabalho numa cooperativa que trabalha com isso, que é considerado pequena, perto dos gigantes das carnes, né? Mas que abate aí 1.500, 1.700 cabeças de suíno e 125, 150 mil cabeças de frango por dia. Então, a gente pegando essa questão disso ser considerado pequeno para a produção do Brasil, né? A gente vê o quanto tem que ser produzido de proteína animal para alimentar Brasil e mundo, né? Então, só para trazer um comparativo. Mas a gente pega todos esses diferenciais que a gente tem como país produtor e não utiliza, por causa do marketing, como os outros utilizam. A gente pega os Estados Unidos, tem carne tipo 1, 2, 3, 5, carne premium, não sei o quê, que é junto com marmoreio e tudo mais. Aqui, é claro que a gente não tem uma produção bem definida, principalmente para carne de gado, que é onde é que mais eu acho que a gente tem para evoluir e melhorar essas qualidades. Mas a gente não aproveita esse diferencial que a gente tem no mercado, não sabe vender isso.
É, eu concordo. E eu tava lá na Austrália e é bem legal lá que tem uma associação que se chama MLA, que é MLA, Meat Livestock Australia, que seria assim a carne vermelha, né? Pega ali carne bovina e caprinos também, eu acho. É. E eles têm, nossa, tem propaganda, tem outras coisas, eles têm também, parecido com o selo da Embrapa, eles têm um selo que vai ser carbono neutro até 2030, né? A Embrapa tem o selo do carbono neutro, eles têm lá grass-fed, grass-finished.
Até 2030, ou seja, ainda não é.
Não são. Até 2030.
Eles eles fazem propaganda do que eles nem são ainda.
Não fazem.
Nós
somos e não fizemos.
E daí tem muita coisa lá que tu vê assim, a valorização interna, mostrando, isso é uma coisa que eu acho que a gente peca muito na comunicação, e eu falo bastante e gosto dessa parte do marketing, porque eu acho que essa comunicação que mostra o fazendeiro, né? No caso, eles lá, o pecuarista aqui, lá é o rancher, né? Que cuida do ranch. O rancher, o cara que é o cowboy, que tá lá no cavalo. Tipo a gente tem aqui com o gaúcho, né? Que cuida do gado, que tá lá com o cachorro, mostrando. Isso tem muito lá. A família, ó, Eu sigo, né, ainda eles no Instagram, tenho várias coisas assim. E eles seguido estão mostrando, assim, ah, tipo, clipezinhos na fazenda tal, o cara mostrando como é que ele cuida do gado, mostrando aquilo ali que é da fazenda, da família dele, um orgulho. E isso parece que os australianos também meio que internalizam e também querem. Ah, nossa carne. Eles têm um selo que diz assim, Australian... On, que é tipo assim, donos são australianos, é, Australian owned, Australian made, né, feito na Austrália, então esse orgulho parece que passa, e aqui às vezes parece que, ah, a gente tem como um dado, assim, ah, a gente tem a carne boa, melhor do que, a melhor, olha, eu não comi carne boa lá quanto eu comi aqui, não tem comparação, a nossa carne é muito melhor, e a gente tem isso como um dado, assim, ah, nossa carne é ótima e não sei o que, e a gente não valoriza, parece, tanto, e não faz talvez um marketing, né, e realmente a jus, assim, não faz jus aquilo que a gente tem, produto que a gente tem.
Mas daí que entra o problema, vamos dizer, do Brasil por também ser continental, né? A gente vai pegar, por exemplo, a Austrália, é também continental, um país muito grande, só que uma grande parte dele é deserto que nem gado dá para produzir lá.
É 25
utilizar.
Milhões. A população, imagina.
É. Então a gente pega aqui pro Brasil, muitas vezes é conhecida a carne só do Mato Grosso, por exemplo, Pantanal, que é uma carne característica de gado zebuíno, que tu não vai ter uma marmoreio tão grande, tem suas características próprias, e se esquece do gado produzido aqui no sul, que é europeu, que poderia ser utilizado com marmoreio maior, que poderia ser utilizado para questão de exportação, ou mesmo para utilização interna, que é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, mas que pode melhorar e desenvolver muito isso, né? E que essa questão de colocar um selo, colocar um valor agregado maior, poderia estar profissionalizando mais a cadeia, aproveitando melhor as áreas, diminuindo até por quantidade produzida dos gases de efeito estufa, desenvolvendo uma região, que a região aqui do sul do estado, a gente sabe que tem uma desigualdade social muito grande e poderia estar diminuindo com isso, né, sendo, tendo mais dinheiro sendo investido por causa desses selos, e não é visto isso. E daí a maior loucura que eu penso dessa parte social é que os próprios brasileiros, muitas vezes, principalmente dos grandes centros, acabam batendo contra esse pessoal da cidade, o desenvolvimento, a utilização de selos, toda a questão que a agricultura e a pecuária do Brasil realizam pro Brasil, né? Ficam batendo contra e fazendo propaganda contra, enquanto os outros países estão fazendo muito pior, estão poluindo muito mais, tendo um produto de muito muito pior, vamos dizer, em qualidade, e os outros países, eles estão, ó, parabéns, ok, vamos seguir usando pra vocês, só que a gente tá fazendo muito melhor, eles não estão vendo.
Exato, exato. É uma briga, digamos assim, né, que eu falo, esses dias eu tava conversando com o pessoal da graduação da veterinária, da USP, e eu disse pra eles, olha, eu falo ali no Instagram, comento um monte de coisa, e eu não sou veterinária, vocês estão se formando em veterinária, vocês deviam estar ali, ó, com o perfil aberto, falando dessas coisas, explicando o bem-estar animal, vocês sabem como é a produção, eu tenho que ficar defendendo, tem umas coisas que eu não sei, que eu vou estudar para daí falar, e todo mundo tem que falar, né? Tinha que ter muito mais, e as empresas também se darem conta disso, desse gap, assim, que elas tem de passar para os consumidores lá no final, ou passar para o varejista que for, porque as pessoas não sabem. É impressionante as coisas que eu ouço de, assim, dos consumidores, as pessoas em relação à carne.
E até as próprias associações de produtores, as próprias cooperativas. Também. A gente vê que, até pegando como exemplo mais o nosso ramo agrícola, né? A própria ProSoja, por exemplo, trazendo e patrocinando alguns podcasts que são fora do agro para trazer isso aí. Isso é muito importante, porque aí que entra a parte. A gente primeiro tem que conscientizar dentro de casa. Porque a gente vai pegar no Brasil, eu tinha olhado uma questão lá, uma entrevista que o cara falava, não, o Brasil não tem nenhum Nobel porque o brasileiro mata seus heróis, né? E é uma coisa que realmente acontece, a gente sempre acaba pegando de exemplo o Alisson Paulinelli, é um engenheiro agrônomo que desenvolveu toda a questão da agricultura, auxiliou no desenvolvimento, né? Foi o plano piloto, vamos dizer, dele assim, que desenvolveu toda a agricultura moderna que a gente tem hoje, que é dentro da ciência, mandando pesquisadores para todo mundo para desenvolver a ciência que a gente tem aqui, a produção, e ninguém lembra, não tem um minuto no Jornal Nacional, ou não é falado, não é colocado na história sobre isso. E a gente tem o cara, segundo ano consecutivo, sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E ninguém fala sobre isso, né? Então, imagina a importância que teria alguém, um engenheiro agrônomo, ser laureado como Nobel da Paz no Brasil para agricultura brasileira, para pecuária brasileira, é algo indescritível e a gente simplesmente não fala sobre isso.
Exato, exato, é verdade. Recentemente eu vi, agora até na semana que vem vai ter uma palestra, que é um professor aqui da URGS, que é o Paulo Carvalho, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, que ele tem, assim, nossa, incontáveis publicações, e é bem nessa área, assim, do manejo, né, de como fazer nossa, é espetacular. E também, se tu vai olhar, assim, eles têm uma comunicação bem boa, o grupo deles ali da URGS, mas é poucas pessoas que conhecem o trabalho deles, só quem tá na bolha, né, que a gente fala, às vezes, assim, numa bolha muito acadêmica, e a gente não sai, às vezes, dessa bolha acadêmica, ou o pessoal que é mais do rural, assim, que tá no, na lida do dia a dia, às vezes não conversa também muito com o pessoal da academia, e daí não conseguem nem chegar no consumidor, não conseguem chegar nas pessoas que estão tendo essas percepções erradas, às vezes, do...
É bem isso.
Do agro, às vezes, né? O pessoal também, o que eu vejo muito da pessoa que é do agro, que não tá muito preocupada com o que o pessoal tá achando muitas vezes, né? Porque tá...
Mas deveriam.
Deveriam, porque é uma comunicação muito, muito interna, muitas vezes. Quem é de dentro do setor se comunica muito bem. Mas quem tá do lado de fora, digamos que tá fora desse mundo agro, digamos assim, já tem uma dificuldade maior de entender todo o processo, como é que funciona. Cara, que nem o exemplo que tu deu sobre carbono no solo, do pessoal se apavorar, que, sabe? É um exemplo claro disso.
É.
E, exato, de não entender como é que funciona. Às vezes eu tô conversando com um pessoal também que não é ligado a isso, e daí tu começa, tu entra em algum assunto pra tentar explicar um pouco como é que funciona a produção, e aí coisas que pra ti parecem assim, extremamente óbvias, entendeu? Mas assim, do óbvio do funcionamento, tem muita gente que não faz nem a menor ideia de como é que funciona, sabe? Então é... Cada vez o campo vai se distanciando da cidade em um certo aspecto em relação à informação, ao conhecimento. Só que, de certa forma, tem lugares que isso funciona de melhor forma, né? Do produtor rural começar a mostrar mais do campo, da lavoura dele, fazer o marketing da propriedade, porque, dependendo da situação, quando é para te... O pessoal da cidade muitas vezes tem pouca informação a respeito do que acontece no campo, mas ao mesmo tempo, quando o pessoal vai comprar alguma coisa do campo diretamente do produtor, tem muita gente que supervaloriza aquele produto de alguma forma, que é o exemplo lá do ovo da galinha, que supostamente seria mais nutritivo, que não tem também dados sobre uma galinha caipira e uma galinha que tem um ovo branco, digamos assim, né?
Dados tem, não muda nada.
Aqui não tem mudança nenhuma.
Mas só de conhecer, às vezes, o feirante, você vai na feira, já paga o terço a mais, o dobro, não sei, né? Exato. Essa valorização é...
Porque é uma pessoa que tem um contato direto com o produtor, isso ou aí. Seja, no momento que o produtor mostrar mais sobre o que está acontecendo, essa conversão ocorreria de uma forma melhor. O medo de tudo isso, de certa forma, é que pode chegar numa curva, digamos assim, que o negócio começa a degringolar de uma forma que tu não tem mais o que fazer, que é o que está acontecendo um pouco agora. Começa a criar tanta polêmica, tanta desinformação e aquela história... uma mentira nunca se torna uma verdade, mas se ela tá sendo repetida por tantas vezes, as pessoas vão acreditar naquela mentira de certa forma. E basta elas acreditar naquilo pra elas mudar muitas vezes um hábito.
Claro.
E isso que é o perigoso de tudo isso, né?
E outra coisa que a gente vai entrar é a própria questão rural mesmo, da sociedade rural que tá no campo, né? Nós que estamos, tanto eu quanto o Eduardo... Tudo livre, não sei como é que é a questão com o campo, né? Mas a gente já tem anos já trabalhando no agronegócio, conhece o interior do Brasil, vamos dizer, do Brasil não, mas do Rio Grande do Sul, dentro das nossas regiões.
Só do Rio Grande.
Eu só um pouquinho do Rio Grande também.
E o que a gente observa muito, e isso se enquadra, eu creio, para todo o Brasil, é que a agricultura e a pecuária, elas se mantêm se elas são economicamente viáveis, né? E quanto mais economicamente viáveis elas acabam sendo, então mais profissionais elas acabam sendo, melhor a qualidade de vida que elas trazem para o produtor, melhor a qualidade do produto que eles fazem, né? E tu consegue manter isso. E daí entra uma questão que no passado, hoje ainda tem, mas já diminuiu muito e cada vez está diminuindo mais, era que muitas vezes as periferias estavam no interior. E hoje as periferias estão na cidade, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que as pessoas com baixa renda, que não conseguiam se sustentar e tudo mais, elas estavam muito no interior, não estavam no campo, não estavam na cidade. E isso mudou. E a gente pega, muitas vezes, a forma que é romantizada de produção por alguns meios, né? É essa forma de periferia rural, onde é que o cara tinha que plantar só para subsistência. E hoje a gente tem vários confortos, vamos dizer assim, que ninguém abre mão, todo mundo quer ter acesso, que é uma questão até mesmo de direito, que as pessoas esquecem disso. E que esquecem que tu tem que ter uma produção não só para tu se autossustentar, uma subsistência, mas também tu ter um excedente para vender e tu gerar renda para tu se abastecer das tecnologias, enfim, das comodidades da própria vida moderna, entre parênteses, né? Que é o que a gente observa hoje do produtor. Cada vez mais o produtor que tá ficando é o cara que tá se profissionalizando, tá conseguindo manter os filhos em casa, né, no interior, por causa de possibilitar uma vida mais confortável, com mais tecnologia, podendo gerar receita, podendo gerar riquezas, e esse é o produtor que tá ficando. Por isso eu acho muito preocupante quando a gente vê alguns órgãos só focando nessa parte dessa agricultura romantizada ou mostrando isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Só quem vivenciou e conversou com alguém que estava nessa questão de periferia rural sabe o quão difícil é isso. Que muitas vezes o cara espera se aposentar para ganhar um salário mínimo que vai ser o melhor salário que ele ganhou na vida dele.
É, né? É, e as pessoas também esquecem, quando a gente tava falando ali, de repente a pessoa saiu, se não me engano, o dado é que 87% da população tá já na parte urbana. Então a gente já tem uma minoria para se comunicar, para falar, que a gente tá falando agora, né, o pessoal rural tem que conversar, falar melhor. Mas daí a gente pensar também que essa riqueza, digamos, que tu geraria com um produto diferenciado, com valor agregado, a riqueza, a gente consegue gerar ela. Não é assim uma torta, né? A economia não é assim, uma torta que tá dada aqui, a gente só tem que dividir, se eu ganho mais, tu ganha menos. Não! Se eu vou gerar um produto que tu vai ver valor e tu vai pagar mais, a gente, né, nós dois vamos ganhar, a cadeia vai ganhar. Então imagina o que se geraria mais ainda de questão de renda para tanto para as famílias quanto para o pessoal todo da cadeia, seja do, né, que a gente está falando aqui da carne bovina ou de outro qualquer produto, se as pessoas valorizassem mais. Ou também a gente ia conseguir exportar mais. Olha que deu todo aquele fuzuê lá do arroz que estavam pagando mais na exportação, os arrozeiros, vamos exportar. Porque, óbvio, se tu estivesse com a mesma situação dele, tu também ia exportar e não ia vender. Faria o mesmo. Então, assim, buscar isso, por isso que eu falei assim, não estão preocupados, mas deveriam. Porque seguido sai lá, fulana, a cantora tal, disse uma coisa, sai todo mundo falando, repercutindo o que ela falou, que era uma bobagem do agro, mas fica meio que na bolha, né? Fica todo mundo sabendo, assim, que é uma bobagem e tal, mas ninguém para explicar, olha, ela falou isso do peido lá, não sei o quê. É errado, ela não sabe o que ela tá falando, né, é o arroto, é o metano, porque isso, porque aquilo. Então esse jeito de falar, às vezes, umas coisas básicas pra justamente valorizar, para as pessoas começarem a entender melhor, não, a gente tá fazendo certo, vamos valorizar e não vamos dar bola pra quem tá falando e jogando contra, digamos assim, né, a nossa...
Falta a questão da sociedade como sociedade em si, né, tirar esse fla-flu, vamos dizer assim, como chamam aqui, a gente é mais grenal, de briga de narrativas, basicamente, isso, e sim entrar pra questão científica, real, e isso que me deixa muitas vezes cabisbaixa, vamos dizer assim, por causa que as pessoas que muitas vezes não conhecem nada, são as que mais são ouvidas. E quando já aconteceu até com nós de entrar em contato com alguém que deu uma polêmica disso aí, a gente explicar, né, que era de um chargezinho, a gente explicar, tu quer que eu te explique um pouco melhor? Eu sou do setor e tal. Ah, que bom, uma pessoa querendo explicar que só tava tipo, me chicoteando quase, né? E daí tu pega e explica, a pessoa fica braba e não responde mais, ou manda tu tomar no cu quase, por causa que ela tá naquela realidade alternativa e ela não quer sair de lá. E daí que é o problema, né? A gente tem que entender que a gente não sabe de nada e que a gente tem que ouvir as pessoas que estão dentro do meio, que sabem um pouco mais. Né?
Tem uma que entrou em contato com nós uma vez, que ela falou... Era alguma coisa relacionada à produção de... ao consumo de produtos orgânicos, sobre defensivos, alguma coisa nesse sentido. E ela deu falando assim, mas, tipo assim, veja que não faz muito sentido, porque todo mundo que tá cultivando, né, produzindo alimento, por exemplo, principalmente entre verduras, hortifruti, que está indo direto ao consumidor, que está utilizando o defensivo, essa pessoa também é um consumidor, entende? Ah. Não faz o menor sentido tu querer falar que eles estão envenenando alguém porque eles consomem o próprio produto que eles produzem. Uhum. E aí ela me falou assim, ó, não, isso não é verdade, vocês que são do agro só comem orgânico. Falei, não tem muito o que falar quem mais. Me dera. Né?
É o grupo de bilionários que tá fazendo toda a questão de visita, de ida
a mais. O grupo mais unido do Brasil, nós e os médicos. Os médicos também, o grupo de médicos, eles têm as informações que ninguém, que eles não contam pra ninguém, daí só vaza pro WhatsApp, que os caras falam, isso os médicos não te contam.
Eles não querem que vocês saibam disso.
Mas é engraçado, essa dos orgânicos é engraçada. Não, e também assim, né, toda a questão que a gente tava falando até do selo, de conhecer a pessoa que tá fabricando, se tu vai numa feira e tu conhece, eu, por exemplo, sei aqui de um, eu moro numa cidade, mas tem uma parte que é rural, né, então a gente tem aqui um sítio, assim, pequenininho, uma chacrinha, e eu sei de um sítio do lado ali do nosso que vende as coisas nessa feira, então se eu vou na feira, eu vou comprar o bacon, o queijo, tudo dessa chácara, eles não têm o selo de orgânico, mas eu sei que eles fazem as coisas, que eles comem, que eles têm todo cuidado. Então, assim, tem isso também, das pessoas não serem bitoladas disso. Ai, se é orgânico, então, melhor dos mundos e, sabe? Não é bem assim.
Até porque segurança alimentar e produto orgânico não é a mesma coisa, né? Tanto que tem muitas pessoas que acabam não lavando, porque, é orgânico, não bota uma água sanitária e acaba tendo problema por causa de
cálcio. Ah, sim, pode ser, claro.
Várias possibilidades. Certeza. E outra, né? Não é porque é produtor, ou a princípio é produtor, principalmente isso acontece nas grandes cidades, né? E se diz produtor que produziu aquilo que realmente é produtor. Tem muita gente que tem má fé de se diz produtor, mas comprou na Ceasa e tá vendendo ali pro cara. Então, tem muitas vezes pessoas se aproveitando desse mercado da ingenuidade de alguns pra fazer isso, né? E daí entra na parte da profissionalização. A hora que a gente tem uma instituição cuidando disso, que não são só um grupo que consegue fazer a aferição lá de vez em quando, tem uma instituição cuidando disso, e consegue entregar uma segurança um pouco maior, que tem todos os protocolos a ser seguidos para entregar aquela qualidade, daí sim tu consegue ter uma segurança e um acompanhamento melhor, por causa que ela tá fazendo esse acompanhamento, tem um selo para isso, né? E isso as pessoas cada vez têm que ficar mais ligadas, porque segurança alimentar em si é o problema, o produto não fazer problema para ti, né? Tanto que se a gente vai pegar os embutidos e tu vai pegar até os próprios enlatados, são os que têm a maior segurança alimentar, porque eles são esterilizados, muitas vezes, né? Não os embutidos, mas principalmente os enlatados. Mas são os mais saudáveis, daí a gente entra em outro assunto. Mas por segurança alimentar, eles são os que mais seguros.
Mas daí o pessoal tem um ceticismo em relação ao alimento, porque todo alimento, de certa forma, ele... Só acho que tem que estar se degradando de certa forma extremamente... É a mesma coisa que acontece com o leite de caixinha, né? Tu explicar pra pessoa, cara, leite de caixinha, ele passa por um ultraprocessamento... Ultraprocessamento não, né? Mas por uma... É pasteurizado... Não é nem pasteurizado, mas é... É, uma ultrapasteurização, exatamente. Ultra pasteurização. Daí tu tem que explicar assim, ó, quando tu pega, aqui em casa a gente pega o leite direto do interior, digamos assim, né? Pega os litrão de leite ainda e coisa e ferve em casa. Daí eu explico assim, ó, esse leite que a gente pega no momento que a gente ferve, ele passa por um processo de... É uma pasteurização, assim. Claro que na indústria é diferente, mas é como se fosse um processo similar. Esse outro processo que faz o leite de caixinha, ele esquenta muito mais e esfria muito mais rápido. Então ele mata praticamente tudo, por isso que dura mais tempo. E aí o que passa na cabeça das pessoas, quantas vezes tu vai conversar com alguém e tu falar, por exemplo, sobre entrar no assunto de leite de caixinha, a pessoa larga uma dessas, isso é cheio de conservante, de não sei o quê. E por que que aconteceu isso? Porque teve uma época aqui no Rio Grande do Sul que os bonitão aí estavam colocando ureia, fazendo umas misturas de coisa nos leites, entendeu? É. E aí já tinha uma polêmica por causa do leite de caixinha, e depois disso só piorou, né?
Sim.
Então tem, como a gente comentou, as picaretagens, elas acontecem também, né? Então tem que tomar cuidado igual.
É, todos fazendo certo, né? Às vezes tem 100 fazendo certo, daí um vai lá, faz uma merda e vai...
Não, mas acho que quase nessa teoria da conspiração, que alguns vão pensar que a gente tá conversando, que na verdade são assuntos cotidianos para a gente tentar rebater, né? E realmente a gente vê que a ciência, o desenvolvimento da agropecuária brasileira, tanto a industrialização, quanto também toda a parte da produção, que é onde é que mais nos toca, vamos dizer assim, está cada vez desenvolvendo mais e conseguindo atingir melhores resultados e servir sim de exemplo para o mundo, né? Então, a gente fica muito feliz em ver alguém, conversar com alguém que saiu do Brasil, viu a realidade em outro país que é considerado como referência, que é a questão da Austrália, pensando em carne, né? É uma das referências que o pessoal comenta. E chegar aqui e dizer, não, a carne aqui é melhor. Então, é muito bom ouvir isso de quem vivenciou. Lívia, deixar para ti falar tuas palavras finais, a questão também de fazer um jabá do trabalho que tu realiza, pode ficar bem à vontade.
Ah, tá bom. Então tá bom. Obrigada, guris, primeiro. Bom, eu basicamente trabalho, né, e fico aqui no trabalhando em consultoria e tô em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. E basicamente agora eu tô focando nessa parte de marketing para as empresas, para as pessoas que queiram, digamos assim, comunicar, né, da produção ao consumidor, porque eu fui lá, me especializei nessa parte de comportamento do consumidor em relação à carne. Mas a gente vê isso para todos os produtos de origem animal, vê isso que é bem, bem parecido, assim, a situação. A gente tem muita coisa ainda para comunicar e fazer um marketing muito melhor, uma comunicação muito mais efetiva. E também gosto bastante, tô num, assim, focando num curso para design científico, que é assim, digamos que tu ter um artigo, alguma coisa que tu vai publicar e tu quer mostrar isso também nessa parte de comunicação, né? Tu quer comunicar visualmente os resultados, uma forma mais bonita, uma forma mais efetiva, então logo já vou ter um curso nessa área para o pessoal que é da academia, assim, ficar mais, tanto em conferências, quanto mesmo no Instagram, onde for que eles queiram atuar, para ter uma comunicação mais efetiva. Não, é isso.
Eu vou dizer assim, esse trabalho que tu tá realizando, tanto na tua página do Instagram, quanto também para as empresas, é algo extremamente, não só importante, mas, como é que eu posso dizer? Agora me fugiu o termo. Corta isso aí. Não só importante.
Não, vou deixar.
Não,
teu cu, mas...
Não... Quero ver esse adjetivo que vai vir.
Não só importante, mas sim essencial para o desenvolvimento de todas as cadeias, tanto de proteína quanto do agronegócio. Porque a gente tem que mostrar cada vez mais toda a ciência que está empregada nesse desenvolvimento de processos para chegar num produto, né? Que isso é gigantesco para a gente mostrar para a sociedade, que é aí onde é que a gente mais está pecando. A gente... Exato. Como tu comentou, fica muito nas nossas bolhas e acaba não conseguindo passar para o público. E trazendo essa questão de conseguir comunicar de a forma científica o que está sendo estudado realmente, os dados científicos que estão sendo gerados, isso sim acaba fazendo uma disrupção e trazendo uma maior importância para toda essa produção.
Uhum. Ah, muito obrigada, que bom. Espero sim contribuir bastante para o pessoal, tanto o pessoal da cadeia da carne, quanto... subprodutos, coprodutos, a gente sabe que é muito amplo, né? Que a gente consegue ter uma comunicação bem mais assertiva em várias áreas. Que legal, obrigada.
Show de bola. No mais, convidar o pessoal a conhecer também a página do Instagram, da Lívia. Também pedir para o pessoal também nos seguir nas nossas redes sociais, ouvir nossos outros episódios, ouvir nossos especiais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.